Agora são 10 horas e 34 minutos. Muito bom dia para você. Hoje é quinta-feira, 2 de março de 2023. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, que conecta a CBN Curitiba, CBN Londrina, CBN Maringá, CBN Ponta Grossa, CBN Cascavel e a CBN Vale do Iguaçu. Motorista morre após carro cair no rio Pitangui, em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem a informação. Ricardo, bom dia.
Bom dia a você, Luciano. Bom dia a todos. O acidente aconteceu na tarde de ontem no trecho urbano da PR-151 aqui em Ponta Grossa. Sebastião Haroldo do Prado dirigiu um carro quando perdeu o controle da direção, invadiu uma área de mata, ainda antes do acesso à ponte sobre o rio Pitangui, caindo na água logo em seguida. O carro foi arrastado pela correnteza por aproximadamente 40 metros, segundo o Corpo de Bombeiros. No resgate, as equipes utilizaram cordas para conter ainda mais o avanço do veículo pela correnteza. O homem de 57 anos, natural de Castro, aqui na região dos Campos Gerais, foi retirado do veículo já sem vida. Segundo as informações das autoridades de segurança, o motorista seguia em direção à cidade de Ponta Grossa e estava indo ao médico quando aconteceu este trágico acidente. Luciano?
Muito obrigado pelas suas informações. Infelizmente, mais uma vítima aí na região. Ricardo Silveira trouxe as informações lá da CBN Ponta Grossa. Um homem foi condenado a quase 50 anos de cadeia por atear fogo e matar uma técnica de enfermagem lá em Maringá. A Luciana Penha, da CBN Maringá, tem os detalhes da condenação. Luciana, bom dia.
Olá, Luciano, bom dia. Esse julgamento foi ontem, 2 anos após o crime. Em janeiro de 2021, a técnica de enfermagem Daniela Navalon, de 41 anos, teve a casa incendiada pelo ex-companheiro que não aceitava o fim do relacionamento. O Dair Cecílio invadiu a casa onde Daniela vivia com 3 filhos e atirou fogo. Os filhos de Daniela, todos crianças, conseguiram fugir. O Dair jogou Daniela contra as chamas e ela sofreu queimaduras muito graves. Chegou a ser internada, ficou 1 mês na ala de queimados do Hospital Universitário de Londrina, mas não resistiu e morreu. Odair Cecílio foi condenado pelos crimes de feminicídio qualificado e tripla tentativa de homicídio a 48 anos e 6 meses de prisão. A CBN não conseguiu contato com a defesa do réu. Luciano, eu tenho aqui também outra notícia aqui da região noroeste sobre um assalto a um ônibus em Engenheiro Beltrão, um ônibus de turismo, que foi invadido por ladrões que agrediram um motorista e na fuga trocaram tiros com a polícia. O assalto foi nesta madrugada e o ônibus havia saído de Foz do Iguaçu com destino a São Paulo. Os 19 passageiros voltavam de compras do Paraguai. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada por aplicativo de mensagem com localização em tempo real e, por isso, os policiais conseguiram interceptar os suspeitos. Houve troca de tiros e os ladrões fugiram, mas o carro foi encontrado, abandonado, e dentro dele havia objetos roubados, dinheiro, uma arma e munição. Luciano.
Muito obrigado pelas suas informações, Luciana Penha, que falou lá da CBN Maringá. E a Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Guarani contra o tráfico internacional de armas. A Franciele Tien, da CBN Cascavel, tem as informações. Fran, muito bom dia. A gente sabe que você fala da fronteira e é pela fronteira que a maior parte das armas que circula pelo Brasil passa, né? Fronteira e aí, claro, passa pelo Paraná para chegar até grandes centros como São Paulo e Rio de Janeiro, né?
Isso mesmo, Luciano. Bom dia a você, bom dia a todos, né? Hoje de manhã, então, foi deflagrada essa Operação Guarani com o propósito de desarticular a organização criminosa, que é especializada em tráfico internacional e comércio clandestino de armas de fogo de uso restrito, além de lavagem de capital e evasão de divisas. Na ação de hoje, os policiais federais cumpriram 6 mandados de busca e apreensão nos municípios de Foz do Iguaçu e também cidades da Bahia, Porto Seguro e Feira de Santana, e realizaram o bloqueio de bens pertences aos investigados em montante que pode chegar até 10 milhões de reais. As medidas judiciais representadas pela Polícia Federal foram deferidas pela Terceira Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro. A investigação conduzida pela Delegacia de Repressão a Crimes contra o Patrimônio e ao Tráfico Internacional de Armas teve início após a imprensa paraguaia divulgar a apreensão de uma carga com cerca de 180 fuzis desmontados no Aeroporto Internacional Guarani, na região metropolitana de Cidade do Leste, Paraguai, em 18 de março de 2020. E o destino dessas armas era o Rio de Janeiro. Lucian, eu volto com você.
Muito obrigado pelas suas informações, Franciele Thien. Então, Polícia Federal deflagrou a Operação Conexão Guarani contra tráfico internacional de armas. Em São Mateus do Sul, um homem foi preso com 3 toneladas de camarão contrabandeado da Argentina. O Rafael Peruso, da CBN Vale do Iguaçu, tem as informações. Rafael, bom dia. Muito camarão castelhano apreendido, hein?
É verdade. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. As forças policiais conseguiram apreender esta carga de 3 toneladas de camarão oriunda da Argentina através de um trabalho do setor de inteligência do 27º Batalhão de Polícia Militar aqui de União da Vitória e também da Polícia Rodoviária Federal. A apreensão ocorreu na tarde de ontem em São Mateus do Sul. A Polícia Militar fez a abordagem a um caminhão que estava passando por São Mateus em direção a Três Barras, em Santa Catarina. No veículo foi encontrada esta carga irregular, transportada de maneira ilegal para ser revendida em território brasileiro, além de um valor em dinheiro que estava em posse do motorista, cerca de R$ 5.300. Folhas de cheque no valor de R$ 10.000 e um aparelho celular também foram apreendidos. O motorista recebeu voz de prisão e foi encaminhado juntamente com o caminhão e essas 3 toneladas de camarão à terceira subdivisão policial para que fossem tomadas as devidas providências. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. A discussão sobre o novo modelo de pedágio no Paraná teve troca de acusações na Assembleia Legislativa ontem. A Marina Prota, da CBN Curitiba, tem as informações. Marina, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos os ouvintes. Essa discussão começou depois que o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Júnior, participou de uma nova reunião com o ministro dos Transportes, Renan Filho, em Brasília, nesta quarta-feira, para discutir o novo modelo de pedágio do estado. As rodovias paranaenses estão sem concessão desde 2021. Em nota, o governo afirmou que o modelo desenvolvido em conjunto pelo governo do estado, governo federal, Assembleia Legislativa, setor produtivo e a sociedade civil organizada tem como base 3 premissas: menor tarifa, garantia de obras e transparência no processo. No entanto, durante a sessão plenária de ontem, o deputado vice-líder da oposição, Arilson Chiorato, do PT, que faz parte da Frente Parlamentar do Pedágio, questionou a afirmação divulgada de que o modelo teria sido aprovado pela Assembleia.
Eu não participei de escolha de contrato de 35 anos. Não pedi aumento de malha rodoviária sem discussão com a sociedade. Eu não estou defendendo o modelo de pedágio com aporte de licitação que cria uma taxa embutida que aumenta a tarifa em 30%. O modelo do Lerner, base para esse modelo de pedágio que está lá, custava R$ 19,00 a cada 100 quilômetros. O modelo que o governador está lá se esforçando para defender e passar vai custar R$ 21,00 a cada 100 quilômetros. Eu não assinei, eu não participei, eu não defendi e não defendo.
Indignado, o líder do governo, o deputado Hussein Bashri, do PSD, afirmou que o valor da tarifa de R$ 21,00 não está fixado.
Eu preciso deixar claro o fato que foi colocado aqui. Que o governo Ratinho defende uma tarifa de R$ 21,00. Não é verdade. A tarifa vai ser definida num processo dentro da Bolsa de Valores, que nós não temos nem as condições de saber. O que o governo não abre mão é de uma tarifa menor, com obras no início do processo, e que nós tenhamos toda a transparência possível.
Depois dessa discussão, né, eles continuaram falando sobre as propostas defendidas por ambos os pontos de vista. O governador, na reunião com o ministro, tratou sobre os primeiros lotes do novo pacote de concessão do Paraná, que abrange 3,3 mil quilômetros de rodovias federais e estaduais. No modelo defendido pelo governo, estão previstos investimentos de mais de R$ 50 bilhões em obras de duplicação, contornos e viadutos, que devem ser realizadas nos primeiros anos de contrato, válido por 30 anos. A proposta apresentada ao governo federal pela Frente Parlamentar do Pedágio visa a concorrência com a menor tarifa, fim do aporte financeiro, garantia de execução das obras e outras situações como a redução de impostos. Uma discussão que ainda deve seguir durante esta semana, Luciano.
Muito obrigado, Marina, pelas suas informações. Nós vamos agora a Londrina, porque apesar do anúncio do IBGE de que o censo foi encerrado no país, Lá em Londrina, o levantamento deve continuar, pelo menos até meados de março desse mês, né? Cláudia Lima, da CBN Londrina, explica pra gente. Cláudia, bom dia.
Bom dia, Luciana. Bom dia a todos. Então, apesar desse anúncio de que o censo foi encerrado no país, com 92% dos domicílios visitados, em Londrina a coleta de dados segue sendo feita. Em parte dos domicílios, aproximadamente 8.600 de um total de 200 mil, cujos moradores estavam ausentes ou se recusaram, no primeiro momento, a atender os recenseadores. 99% dos domicílios da cidade já foram visitados. O coordenador regional do IBGE diz... Ele continua aqui na cidade até a metade de março, justamente para que se consigam levantar que registrou uma série de problemas ao longo do ano passado. O coordenador disse que, no geral, tudo foi solucionado e que há apenas...
Nós estamos com um problema na conexão aqui com a Cláudia Lima, tivemos algumas falhas na conexão. Então, o anúncio do IBGE, censo foi encerrado no país, mas em Londrina este levantamento vai continuar até meados de março. Eu agradeço aí a Cláudia Lima pelas informações lá da CBN Londrina. Infelizmente, a gente teve esse problema de conexão aí. Bom, assim nós encerramos o CBN Paraná desta quinta-feira, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs do Paraná. CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Obrigado pela sua companhia. Uma boa quinta-feira.